Está no ar, o Jornal do Senado.
Projeto de Cássio Cunha Lima pode agilizar processo de adoção de medicamentos e tratamentos pelo SUS.
Gleisi Hoffmann defende proposta que criminaliza injúria motivada por questões de gênero.
Programa Jovem Senador recebe inscrições até o dia 17.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Sistema Único de Saúde pode incorporar com mais rapidez e agilidade novos tratamentos e remédios para distribuição gratuita.
Um projeto com este objetivo está em análise na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Repórter Jorge Cardim.
O relatório da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, modifica as atuais regras para a adoção de novos remédios e tratamentos pelo Sistema Único de Saúde. O objetivo é estabelecer critérios mais objetivos, transparentes e ágeis nas análises feitas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, órgão ligado ao Ministério da Saúde. Entre outros pontos, o texto obriga a definição e a divulgação de parâmetros do chamado custo-efetividade. O indicador leva em conta o preço e as evidências científicas dos produtos e procedimentos, e a qualidade de vida e a possibilidade de cura dos pacientes. A proposta também prevê a distribuição aleatória dos pedidos de incorporação na Conitec, respeitadas a especialização e a competência técnica necessárias para a análise. O autor do projeto, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, disse que a oferta de novos medicamentos pode impedir que os pacientes busquem na justiça o direito de receber pelo SUS um remédio novo ou um tratamento experimental.
Não é possível continuar com essa regra de judicialização sem que possamos aprimorar os tratamentos e as terapias que possam estar disponíveis para a população. É claro que fica sempre a discussão de caráter orçamentário, mas é uma discussão que pouco me sensibiliza num país onde pessoas morrem por falta de uma oportunidade, por falta de uma assistência.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia e terá votação final na Comissão de Assuntos Sociais, antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
Os senadores da Comissão de Infraestrutura voltaram a cobrar a recuperação da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus.
O assunto foi discutido em audiência pública. Repórter Maurício De Sante.
O vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, fez um histórico da BR-319, construída durante o regime militar, mas que foi se deteriorando ao longo de 30 anos de abandono. Um trecho de 400 quilômetros na área central da rodovia praticamente sumiu do mapa. Desde 2005, estudos de impacto ambiental estão sendo feitos para reconstruir a estrada e Assir Gurgaz reclama que já foram gastos mais de 100 milhões de reais com esses estudos.
Precisamos tratar esse assunto com mais seriedade e responsabilidade social e ambiental. Não podemos deixar essa região isolada e nem podemos ficar gastando dinheiro sem um resultado efetivo para a população que necessita desta obra.
A representante do IBAMA, Larissa Amorim, disse que o órgão está apenas seguindo o que manda a lei.
Qual é o atual cenário da BR-319 no trecho do meio? É que não há estrada. Quando não há estrada, o que é necessário fazer? Implantar e pavimentar uma estrada. De acordo com a legislação, o rito a ser seguido é EIA-RIMA. Então, não é um capricho, não é um desejo do IBAMA, nós simplesmente estamos seguindo o que está posto na legislação.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, acha absurda a alegação de que reconstruir a rodovia tem o mesmo grau de exigência que abrir uma estrada nova. Vanessa cobra a conclusão dos estudos de impacto ambiental que se arrastam há 13 anos.
Nós fomos obrigados a aceitar como se essa BR nunca tivesse existido. É um fantasma, a BR nunca existiu. Já pensou um negócio desse? O que eu quero dizer é que de 2005 para cá são 13 anos, 13.
O Um projeto da bancada gaúcha no Senado prevê a alteração do índice de correção das dívidas dos estados e dos municípios com a União.
Atualmente, a dívida é corrigida pelo IGPDI, mais 6% ao ano. Pela proposta, explicou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o índice de correção passaria a ser o IPCA e sua aplicação seria retroativa à data de assinatura dos contratos de crédito.
O Rio Grande do Sul, por exemplo, por esse projeto, já quitou a dívida em 1º de maio de 2013 e teria um crédito a receber da União, se esse projeto fosse aprovado, mais de 10 bilhões de reais, que já pagou a mais. Aliás, quem de fato arcou com ela foi o povo gaúcho, os trabalhadores, os empresários, enfim, toda a nossa gente.
Já um projeto do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, prevê a obrigatoriedade de as empresas pagarem salário igual para homens e mulheres que exercerem a mesma função numa mesma empresa.
Já aprovada pelo Senado, a proposta aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Segundo Lindbergh, se o projeto virar lei, a empresa que descumprir a regra terá seu nome inscrito numa lista do Ministério do Trabalho e também será multada. Se for reincidente, a multa será multiplicada por 2, acrescentou o senador.
As mulheres recebem hoje no Brasil algo em torno de 73% do salário dos homens. O rendimento médio mensal dos homens é de R$ 1.913,00, das mulheres de R$ 1.383,00. Se as mulheres recebem 73% do salário dos homens, quando são mulheres negras, recebem 40% do salário dos homens.
O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirmou que o enfrentamento à violência deve ser discutido de forma sensata, a partir do que ele chamou de jejum ideológico.
Roberto Rocha afirmou ainda que a repressão ao crime organizado em grandes centros fez com que houvesse a migração dos criminosos para as capitais menores e cidades de pequeno porte, o que gera medo e violência nessas localidades.
Por isso é que está hoje Recife, Fortaleza, São Luís, com esses índices altíssimos de homicídios. Eu quero chamar a atenção para mais um dado. No meu estado, como em qualquer estado do Norte e Nordeste, estão assaltando o banco como se toma pirulito da mão de uma criança. Aí os bancos fecham e não querem mais abrir. Arruína a já arruinada economia dos municípios.
O prazo de inscrições para o programa Jovem Senador 2018 está acabando. As inscrições vão até 17 de agosto. O tema deste ano é a Constituição Cidadã, 30 anos depois.
Podem participar estudantes de ensino médio da rede pública. As informações com a repórter Laísa Lopes.
Serão selecionados 27 estudantes da rede pública de cada estado e do Distrito Federal que escreverem as melhores redações sobre os 30 anos da Constituição Cidadã. Os vencedores virão à capital federal e terão a oportunidade de vivenciar a rotina de um senador durante uma semana, podendo também apresentar sugestões para projetos de lei. O presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, destacou o direito à educação previsto na Constituição, tema da competição deste ano.
Entre os direitos nela consagrados, destaco a educação como fator fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade com mais justiça social.
Até o dia 11 de outubro, as redações serão classificadas e as três melhores do Brasil escolhidas. O coordenador de gestão de eventos do Jovem Senador, Erivelto Ferreira, disse que a participação dos jovens no aniversário da Constituição Cidadã é importante para aproximá-los ao Estado.
Quando você traz o jovem à reflexão dos 30 anos, você faz a busca do que aconteceu, o estudo do passado e também uma projeção de futuro que se espera, qual é a vontade que a juventude tem para o futuro da democracia no Brasil.
O estudante que tiver até 19 anos e queira participar do concurso deve estar regularmente matriculado em uma escola pública estadual ou do Distrito Federal no ensino médio e escrever uma redação de 20 a 30 linhas sobre o tema, a Constituição Cidadã, 30 anos depois. Caberá à escola selecionar a melhor redação entre seus alunos e enviar à Secretaria de Educação de seu estado. As inscrições vão até 17 de agosto. O regulamento e a programação do Jovem Senador podem ser conferidos no endereço eletrônico www.senado.leg.br/jovemsenador.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.